Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à edição número 138 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2024 e hoje não há edições do Futebol de Verdade Flash para repor. Razão pela qual vamos ter Q&A. Sim, senhores, hoje duas perguntas vossas vão passar aqui pelo programa. Uma delas foi deixada na caixa de comentários de uma das últimas edições do Futebol de Verdade aqui mesmo no meu canal de YouTube e a outra vem do meu servidor de Discord, da Chatroom Perguntas do Discord. E já sabem que ao meu servidor de Discord acedem, desde que o queiram, como é evidente, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vai ser mais daqui a bocadinho, duas perguntas que têm a ver com a atualidade também. E antes disso, ainda vamos ter ataques rápidos para rever e pontuar aqui a atualidade nesta edição de hoje do Futebol de Verdade. Não se esqueçam que hoje já recomeça a Liga dos Campeões. Vai ser mais logo dois jogos. Bayern Munique-Lazio e Real Sociedade-Paris Saint-Germain. E o que é que isto quer dizer? Duas coisas. Primeira coisa, que vão ter bola para ver logo à noite. E a segunda coisa é que quem está a participar na nossa Fantasy League é bom que vá lá dar um saltinho para perceber quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar e fazer as suas substituições e as suas transferências. Ainda podem fazer transferências antes desta ronda. A classificação é válida, ou melhor, vai abranger os todos os jogos desta ronda, os dois de hoje, os dois de amanhã, os dois de hoje a 8 dias e os dois de amanhã a 8 dias. Portanto, não vale fazer equipa só para a jornada de hoje e amanhã, é preciso contar com os 8 jogos que vai ter esta segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Para a semana, depois, por aqui passará então a classificação atualizada da nossa Fantasy League da Liga dos Campeões. E para a semana também, deixem-se já tiver a equipa e não estão a participar, vão ficando por aí, porque para a semana também depois, quando trouxer a classificação, volto a reproduzir aqui o código de acesso na nossa Fantasy, porque se têm a equipa e não estão a participar, ainda podem juntar-se. E se tiverem uma boa pontuação, quem sabe podem entrar diretamente para o top 10. Isto parece aquelas... Quando era miúdo, eu via aqueles programas do TNT todos no top, com o Jorge Pego, e era maravilhoso quando havia as entradas diretas para o top. Era uma coisa fantástica. Bom, é isso que vos pode acontecer, desde que tenham bons pontos, tenham muitos pontos, boas pontuações nas jornadas que ficaram lá mais para trás. Muito bem. Hoje, tal como já vos disse, vamos ter ataques rápidos e Q&A, e vamos embora, que o programa de hoje vai ser mais curtinho, o que é bom para quem acha que ele está muito longo, e portanto vamos já passar aos ataques rápidos.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E passemos então aos ataques rápidos para hoje. Temos aqui 5 ataques rápidos, portanto não há muita coisa também. Um deles, já sabem, o primeiro tem sempre que ver com o futebol que já se jogou, o futebol que se jogou ontem. E muito bem, ontem completou-se a jornada da Liga Portuguesa, a 24ª jornada da Liga Portuguesa, o que quer dizer que faltam apenas 10 para o final da competição, e completou-se com um empate entre o Futebol Clube Famalicão e o Boa Vista, 1-1. Ambas as equipas ali, mais ou menos a meio da tabela, mas no meio daquela embrulhada gigantesca que vai desde a linha d'água até ao 8º lugar da classificação. São 5 pontos apenas, o que quer dizer que 2 derrotas seguidas podem deixar uma equipa numa posição muito complicada. Portanto, são uma série de equipas que não podem olhar para o campeonato de forma minimamente tranquila, porque ainda há muita estrada para andar lá para a frente para evitar a despromoção. Lá fora, houve Liga Espanhola, mas um jogo que não trouxe nada de extraordinário, mas houve, sobretudo, jogo importante na Premier League, um jogo importante na Série A italiana. Na Premier League, o Arsenal foi jogar fora com o Sheffield United, que já está com Madir, já está com a alminha encomendada ao criador e vai direitinho para o Championship no final da temporada. Ao intervalo já estava 5-0, apesar do jogo ter sido em Sheffield. No final foram 6-0, porque é natural que o Arsenal na segunda parte tenha reduzido um bocado o andamento. Atenção ao Futebol Clube do Porto, o Arsenal está outra vez com um andamento fortíssimo, a marcar muitos golos, mas atenção é que também estava antes de vir ao Dragão, e no Dragão encostou e perdeu por 1-0. Para a semana vamos ter esse Arsenal Futebol Clube do Porto, do qual vai depender a passagem de uma destas duas equipas para os quartos de final da Liga dos Campeões. Para já, o Futebol Clube do Porto com vantagem. Ora, na classificação da Premier League, porque é disso que estamos a falar, o Arsenal voltou a colocar-se a 2 pontos apenas do Liverpool. Neste momento, Liverpool 63, Manchester City 62, Arsenal 61. Portanto, é a escadinha perfeita, já vos tinha falado aqui disso. E atenção que no próximo domingo há Liverpool-Manchester City. Portanto, não dá para ganharem os dois. Isto vai ser ali um bocadinho baralhado a partir da jornada do próximo domingo. No final de março, depois do regresso da pausa das seleções, vamos ter ainda um Manchester City-Arsenal. Portanto, são jogos dos quais pode depender o nome do futuro campeão inglês, e o campeonato inglês é, juntamente com o português, aquele que nos campeonatos mais interessantes da Europa está mais aberto. Porquê? Porque na Alemanha já se percebeu que o Leverkusen vai ser campeão, na Espanha o Real Madrid vai com uma vantagem também apreciável, embora não possa tirar o pé, na Itália o Inter vai direitinho também para mais um Scudetto, na Holanda o Feyenoord, o PSV, perdão, também não deve perder a oportunidade já de ganhar o campeonato, em França o Paris Saint-Germain também vai largadíssimo e muito à frente de todos os outros. Portanto, para quem olha para os campeonatos principais, aqueles lá de cima, enfim, tem sempre aquela excitação que é o play-off final do campeonato belga, e tem depois o campeonato inglês e o campeonato português, para se estar à procura de emoções. Em Itália, a confirmar aquilo que estou a dizer-vos, o Inter ganhou por 2-1 ao Genoa. O Genoa tinha sido a última equipa a impedir o Inter de ganhar um jogo, só que já foi há 13 jogos. Esta foi a 12ª vitória consecutiva do Inter, contando todas as competições. O que significa que na Série A o Inter tem agora 15 pontos de avanço sobre o segundo, que é a Juventus. O jogo de ontem não foi fácil para o Inter. O Genoa tinha empatado 1-1 em Génova no jogo da primeira volta, porque em Itália a primeira volta e a segunda volta não seguem a mesma ordem, portanto não há uma... poderiam achar estranho como é que jogaram para a primeira volta há tão poucas jornadas e já estão a jogar outra vez. É porque, de facto, a ordem dos jogos não é idêntica na primeira e na segunda volta. O que significa que o Genoa, que já tinha levado o Inter a empatar no jogo em Génova na primeira volta, desta vez teve inclusive as primeiras situações de golo no jogo disputado em San Siro. Há um falhanço incrível do Gudmundsson, depois uma defesa do Jan Zoma, mas depois o Inter acabou por chegar naturalmente à vantagem. Golos do Aslani e do Alexis Sanchez, 1-0, 2-0. Na segunda parte o Genoa ainda reduziu para 2-1, mas foi mais uma demonstração da forma como este Inter está tão bem trabalhado. O Inter, tal como vai acontecer, por exemplo, com a Atalanta amanhã, e amanhã quem quiser ver vai poder ver esse Sporting Atalanta, com certeza, para a Liga Europa, é uma daquelas equipas europeias que, jogando com 3 centrais, acaba por jogar mesmo com 3 defesas, porque no momento ofensivo os centrais exteriores se transformam em defesas laterais. E isso vê-se no Inter, a forma como ainda ontem o Pavard pela direita, o Carlos Augusto pela esquerda, se convertem, são aliás antigos defesas laterais, de rotina, e portanto conseguem fazer esta missão particularmente bem, transformando-se em defesas laterais, o que permite que os alas, que à partida seriam os laterais, e eu achei piada, por exemplo, no último fim de semana, a maneira como o José Mota, treinador do Farense, falou dos laterais barra alas do Sporting, porque ele na Flash Interview disse: ah, não são laterais, são alas. Pois é, isso mesmo, a ideia é essa mesmo, é estarem na frente a formar linha de 5, muitas vezes, com os homens que estão no ataque, e os dois alas do Inter, ontem foram o Dumfries e o Di Marco, são mais extremos do que defesas laterais. E, portanto, é isso que transforma esta equipa do Inter numa máquina de futebol ofensivo. E, atenção, eu continuo a achar que o Inter é um outsider interessante para a batalha pela Liga dos Campeões. Portanto, arrumado o futebol de ontem, vamos olhar para o de hoje. O futebol de hoje, basicamente, é Champions League. Vamos ter os tais dois jogos, que já vos disse, é às 20 horas, é já mais daqui a bocadinho. Menos interessante, do meu ponto de vista, embora goste muito da maneira como joga esta equipa da Real Sociedade, o Real Sociedade Paris Saint-Germain. Porquê? Porque o PSG já vem com 2-0 da primeira volta e, muito francamente, até tendo em conta a crise recente da equipa do Emmanuel Alguacil, não me parece que a Real Sociedade possa dar a volta ao texto. A Real só ganhou um dos seus últimos 5 jogos, saiu da taça, e estaríamos aqui até já a pensar todos numa final da Taça do Rei entre duas equipas vascas, Atlético Bilbao e Real Sociedade. A Real Sociedade acabou por ser eliminada pelo Mallorca e, portanto, está a viver um momento não tão feliz como era aquele quando jogou, por exemplo, com o Benfica e ganhou claramente os dois jogos com o Benfica na fase de grupos desta Liga dos Campeões. Quando, do outro lado, está uma equipa do PSG que também não está bem, vem de dois empates consecutivos e, sobretudo, está a viver ali um período de indefinição, desde que o Kylian Mbappé anunciou que não vai mesmo renovar contrato e que no final da temporada vai, enfim, para outro clube. A gente acha que é o Real Madrid, vamos a ver se é ou não é. Não é oficial ainda, de qualquer maneira. Ontem perguntaram a Luís Henrique, o treinador do PSG, se Mbappé vai jogar, e ele disse, bom, vamos a ver. A verdade é que, não se sabe, talvez jogue, talvez não jogue. A verdade é que, nos últimos dois jogos, o Mbappé foi substituído, e foram dois empates do PSG, num deles ao minuto 65 e no outro logo ao intervalo, pelo Kolo Muani. Portanto, estamos a falar de um PSG que também vem de dois empates, não está a viver um bom momento. Quererá, se calhar, Luís Henrique provar que é possível jogar e ganhar sem Mbappé, mas não tem sido tão fácil assim para a equipa do PSG. O outro jogo é o Bayern-Lazio. Também duas equipas em crise. Mas, guess what, uma delas vai seguir para os quartos de final. Não há nenhuma dúvida a esse respeito. O Bayern só ganhou um dos últimos 5 jogos. Foi à altura escolhida este mês de fevereiro, final de fevereiro, início de março, foi a altura escolhida pelo Bayern de Thomas Tuchel para abdicar na luta pela Bundesliga. Já são 10 pontos de atraso para o Leverkusen e vem com 7 jogos seguidos sempre a sofrer golos esta equipa do Bayern. Enfim, começa a haver cada vez mais burburinho à volta da equipa, à volta de Tuchel, que já se sabe que no final da época não vai ficar à frente da equipa bávara e o momento não é o mais indicado para se conseguir grandes proezas. É verdade, do outro lado está uma equipa da Lazio que não está a fazer uma boa época, a equipa do Maurizio Sarri. Vem com 3 derrotas em 5 jogos, nos últimos 5 jogos. Neste período ganhou ao Bayern, 1-0, no Estádio Olímpico de Roma, e ao Torino, 2-0 fora. Mas também, geralmente, sofre golos e, portanto, não vai ser fácil, certamente, a resistência da Lazio no Estádio Olímpico de Munique, na Allianz, aliás, no Olímpico de Munique, não, que parvo isso, na Allianz Arena. O Olímpico de Munique já não é utilizado para os jogos do Bayern há alguns anos. Eu é que me fugiu aqui um bocadinho a coisa para a nostalgia. Bom, o Estádio Olímpico de Munique, se bem se lembram, foi aquele onde se jogou, por exemplo, a final do Campeonato do Mundo de 74, que quem me segue com mais atenção sabe que é o meu mundial favorito de todos os tempos. Era aquele estádio que tinha uma estrutura lindíssima, uma coisa muito bonita de ver, e vale a pena, quem não viu ainda jogos desse Campeonato do Mundo, dar lá um salto e ver, mas isto não tem nada a ver com aquilo que eu estava a dizer. Estou a deixar-me levar pelo facto do programa hoje ser mais curto e, portanto, não há assim tanta pressão com o tempo. Muito bem. Vamos ficar a saber, ao final do dia de hoje, conhecer os dois primeiros apurados para os quartos de final da Liga dos Campeões. Eu, se tivesse que deixar aqui um palpite, diria Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Mas vamos a ver, o Bayern não tem a tarefa fácil, porque vai precisar de ganhar por 2 golos à Lazio em casa, e não está, este não está a ser um bom período para o Bayern. Ora, muito bem, amanhã vão começar a entrar já em campo as equipas portuguesas nesta ronda da Liga Europa. Porquê? Porque jogando Sporting e Benfica em casa na primeira mão, não podem jogar no mesmo dia, e à partida nem deveriam poder jogar em dias sucessivos, por questões questões de segurança, porque se hoje já temos adeptos do Sporting, já temos adeptos da Atalanta, porque o jogo é amanhã, amanhã vamos ter com certeza adeptos do Sporting, adeptos da Atalanta, adeptos do Benfica e adeptos do Rangers, todos em Lisboa, vai ser, dá para jogar à sueca ou ao King, conforme quiserem, porque já há quatro parceiros. Vamos a ver se não há problemas, esperemos bem que não. Portanto, o jogo do Sporting foi antecipado para quarta-feira, as regras da UEFA diriam até que tinha que ser terça, mas se fosse na terça, o Sporting não poderia ter jogado com o Farense no fim de semana, porque não se respeitariam as necessárias 72 horas entre o Sporting Benfica da Taça, na quinta-feira. Ora bem, é andar 3 dias para a frente, sexta, sábado, domingo, não dava para jogar com o Farense antes do domingo, e depois metem-se mais 3 dias para a frente, segunda, terça, quarta. O Sporting só podia jogar mesmo amanhã, não dava para jogar hoje. Portanto, se tivesse que jogar hoje para a Liga Europa, não teria podido haver jogo da Liga no fim de semana, o que queria dizer que o Sporting ia ficar com 2 jogos em atraso já, o que era complicado de gerir para aquilo que a Liga tem para nos dar daqui até ao fim. Ora, muito bem, em relação ao jogo de amanhã, e como amanhã, volto a lembrar-vos, não há futebol de verdade, porque o jogo começa a 5:45 e, portanto, não faz nenhum sentido eu às 6 estar a fazer futebol de verdade enquanto está a decorrer o Sporting Atalanta. Vai ser um jogo muito complicado do Sporting contra uma equipa que não está também num bom momento, porque, mas eu já tinha dito aqui quando foi o sorteio, a Atalanta ia ter 3 jogos altamente exigentes entre o momento do sorteio e o momento da primeira partida com o Sporting, porque ia defrontar adversários poderosíssimos, e aquilo que acontece é que a Atalanta, no entanto, é uma equipa que tem uma identidade claramente demarcada. Marcações individuais a todo o campo, é esse o futebol do Giampiero Gasperini, uma equipa muito potente do ponto de vista físico, que esta época deu o maior chocolate que eu vi alguma equipa dar ao Sporting, na primeira parte do jogo de Alvalade. Chegou ao intervalo a ganhar por 2-0. Aliás, foi a única equipa que esta época ganhou ao Sporting em Alvalade. O Sporting, entretanto, já se deu lá mais um empate contra o Young Boys, mas foi um empate num jogo que já não contava para rigorosamente nada, porque o Sporting tinha ganho por 3-1 fora de casa. Portanto, o Sporting, na segunda parte, já se adaptou. No jogo em Bérgamo, adaptou-se ainda melhor. Devia tê-lo ganho, não tivesse tido o azar daquela bola que o Pedro Gonçalves mandou à baliza e que bateu primeiro no posto direito, depois no posto esquerdo e acabou por sair. Mas o Sporting empatou esse jogo em Bérgamo. O que significou que acabou por ficar em segundo lugar do seu grupo e teve que jogar o play-off de acesso aos oitavos de final com o Young Boys, acabando agora por enfrentar outra vez a Atalanta. A Atalanta é uma equipa muito poderosa do ponto de vista físico, muito forte do ponto de vista tático, mas vamos ver que Sporting é que vai aparecer. Para já, uma coisa é certa, é um Sporting sem Adam, que está magoado, provavelmente sem Gonçalo Inácio, que está magoado, e sem, está ainda aparentemente magoado, vai aparentemente fazer um teste a ver se já está em condições, e sem Pedro Gonçalves, que também acabou por ceder a uma mialgia de esforço, e portanto vai ser, não é poupado, é gerido. E o Rubén Amorim, na conferência de imprensa que já deu hoje, explicou bem, do meu ponto de vista, a diferença entre aquilo que é gestão e aquilo que é poupança. Porquê? Porque poupança implica estar a privilegiar um jogo em detrimento do outro. É assim, eu preciso deste jogador para aquele jogo, portanto vou poupá-lo neste jogo, não vou usá-lo. Vou tê-lo aqui guardadinho numa redoma para não lhe acontecer nada, que é para depois, quando for aquele jogo, que é o jogo que me interessa, tê-lo ao mais alto nível. Ora, não é isso que o Rubén Amorim está a fazer. Aquilo que o Rubén Amorim está a fazer é a gerir. É assim, há jogadores que vão somando jogos uns atrás dos outros e que chegam a um determinado ponto em que, para não se magoarem, enfim, eles têm lá, através da fisiologia de esforço e de outras ciências médicas que hoje estão ao serviço das equipas técnicas dos diversos clubes, têm aquilo que é o chamado índice lesional e sabem perfeitamente que um jogador chega a um determinado ponto e das duas uma, ou para ou rasga. E, portanto, é isso que vai acontecer, que aconteceu com o Gonçalo Inácio, não rasgou, parou e poderá eventualmente voltar, se não for amanhã, será com certeza no domingo no jogo de Arouca, e vai acontecer agora, aparentemente, também com o Pedro Gonçalves, porque das duas uma, ou parava ou rasgava, e a ideia aqui é parar, porque se ele rasga, depois fica afastado durante mais tempo. Eu acho que essa foi mesmo a principal nota da conferência de imprensa do Rubén Amorim hoje, da antecipação desse jogo com a Atalanta amanhã, sendo que o Sporting vai ter este jogo e depois vai ter outro, que eu acho que é mesmo fundamental para o campeonato no próximo domingo em Arouca. O Arouca é uma belíssima equipa, é uma equipa que já ganhou ali, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto, e que está com um futebol ofensivo de elevadíssimo nível. Vamos ter com certeza tempo daqui até ao final da semana de falar nesse confronto, Arouca Sporting, mas parece-me que este é o jogo do qual dependerá, em grande parte, o futuro do Sporting neste campeonato. Porque depois vem a segunda mão com o Atalanta, na quinta-feira seguinte, vem o jogo com o Boa Vista no domingo, mas é em casa, e depois vem a pausa para as seleções, e das duas uma. Se o Sporting superar a Atalanta, vai voltar a ter Liga Europa, mas já com um espaçamento maior. Até porque depois há a Taça de Portugal pelo meio. Se não superar a Atalanta, vai passar a ter microciclos de treino mais longos, maior capacidade para preparar os jogos, para repousar, e, portanto, vai ser mais fácil tudo aquilo que é o campeonato que vem daí para a frente. Ora, este jogo ainda não. Sendo um jogo contra um adversário muito complicado, eu acho que o Arouca, neste momento, está, enfim... Logo ali a seguir aos quatro grandes é a equipa que melhor joga, ainda está atrás do Moreirense, mas não, parece-me que entre os dois são conceitos diferentes, mais ofensivo o Arouca, mais defensivo o Moreirense, mas são adversários igualmente muito complicados, mas este vai ser, do meu ponto de vista, um jogo fundamental para aquilo que é o futuro do Sporting neste campeonato. E o Sporting neste momento lidera, é bom lembrar, com um jogo a menos do que a concorrência. Muito bem, mais questões para os ataques rápidos, tenho aqui mais dois, um deles para me referir às declarações prestadas por Jorge Nuno Pinto da Costa à edição de hoje do jornal O Jogo. Pinto da Costa apareceu a falar e de forma extensa e aberta sobre a situação do Futebol Clube do Porto depois dos 5-0 que o Futebol Clube do Porto espetou no Benfica no último domingo. Enfim, são declarações, podemos entendê-las como circunstanciais, podemos entendê-las como tendencionalmente destinadas a aproveitar a vitória para capitalizar em função do momento eleitoral ou pré-eleitoral que o clube vive. Eu só me apetece fazer aqui um pequeno comentário relativamente a uma das declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, que vinha dizer que o importante do Futebol Clube do Porto é ganhar os títulos, não é cá estar a falar das contas, porque, diz ele, nunca ninguém encheu os aliados para celebrar 35 milhões de euros de lucro e nunca ninguém foi ao museu para ver o extrato de conta do banco, para ver se as contas estão em dia. Isso é tudo verdade. No entanto, toda a gente sabe que os clubes, as contas no final têm que bater certo. Porque se não batem certo, se aquilo que se gasta é mais do que aquilo que se ganha, vai haver ali um problema, que é deixa de haver dinheiro para pagar as despesas. E se deixa de haver dinheiro para pagar as despesas, o que é que acontece? Tem que se gerar receitas extraordinárias. E como é que se geram receitas extraordinárias? Vendendo jogadores e não comprando jogadores. E, portanto, isso torna as coisas um bocadinho mais complicadas para quem está a gerir. Ora, os tais lucros, os tais exercícios no positivo, os tais capitais próprios positivos, os tais extratos bancários em que, no fim, em vez de ter um número vermelho, que é uma coisa que no Porto não se deve gostar muito, e com um tracinho antes, tem um número a verde, que, enfim, também não se gosta muito, mas acaba por ser um bocadinho mais suportável, porque são números positivos, acabam por ser fundamentais para que as operações correntes possam continuar. Caso contrário, há um problema, e esse é o problema que o Futebol Clube do Porto tem tido nos últimos tempos, é que geralmente gasta mal, recebe mal e distribui mal. E isso está a gerar uma situação um bocado complicada para a gestão corrente do Futebol Clube do Porto. Por fim, último ataque rápido para dizer que parece que o Cleiton, avançado do Casa Pia, vai mesmo embora para o Brasil. São dois avançados que o Campeonato Português perdeu para o Brasileirão num curto período. Já saiu o André Silva do Vitória Sport Clube para o São Paulo, agora aparentemente vai o Cleiton do Casa Pia para o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama já esteve em campo para tentar contratar o André Silva também, acabou por perder a luta para o São Paulo, mas veio na mesma a Portugal buscar um ponta-de-lança para reforçar, ou virá, ainda não está fechado o negócio, ao contrário daquele que vos falei aqui ontem, da passagem do Álvaro Jaló do Sporting Clube Braga para o Atlético Bilbao no final da temporada por 15 milhões de euros imediatos, mais eventualmente outros 5 por objetivos. Portanto, mais uma perda para a Liga Portuguesa e a prova de que, neste momento, a balança de transações com o Brasil já não é só vêm de lá jogadores para cá. Também vão jogadores de cá para lá e não necessariamente aqueles que não serviram cá, porque não é esse o caso nem do André Silva, nem do Cleiton. E pronto, ataques rápidos de hoje terminados. A seguir, antes de me ir embora, ainda vamos ter Q&A.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E E vamos então às vossas perguntas e à edição de hoje do Q&A. Será a única desta semana. Porquê? Porque geralmente há sempre edições do Futebol de Verdade Flash para repor e, portanto, para o futebol não ficar muito longo, acabo por deixar cair o Q&A. Mas não se esqueçam de uma coisa. Sexta-feira há live e na live de sexta-feira vou anunciar aqui alterações para o futuro próximo do Futebol de Verdade. Portanto, apareçam na sexta-feira. Volto a dizê-lo, já o disse ontem, se é a altura para debatermos aquilo que pode vir a ser o futuro do Futebol de Verdade, 18 horas, aqui mesmo, no meu canal do YouTube, apareçam cá para podermos falar sobre o tema, porque isto é como nos casamentos, ou falam agora ou se calam para sempre. Portanto, vai ter que ser mesmo assim, porque as minhas decisões estão mais ou menos encaminhadas, mas a vossa opinião, naturalmente, é importante também, desde que, obviamente, não prejudique aquilo que são, que é o meu trabalho, porque isso está à frente de vocês até podem crer que eu faça Futebol de Verdade em permanência 24 horas por dia, mas eu não posso. Bom, enfim, nem quero. Ninguém quer isso, com certeza. Muito bem, vamos lá. E a dizer-vos que hoje há Q&A. Não vai haver mais Q&A esta semana, mas podem na mesma deixar perguntas na caixa de comentários aqui do canal do YouTube, do programa de hoje no canal do YouTube. Porquê? Porque eu depois da próxima edição do Q&A vou recuperar todas as perguntas que lá foram deixadas desde a última edição do Q&A. Portanto, começa a contar hoje. As perguntas que deixarem hoje vão ser submetidas a concurso, tal como as que deixarem amanhã. Amanhã não, que amanhã não há Futebol de Verdade. Mas, enfim, há edições do Flash. Amanhã haverá Flash do Sporting Atalanta. Portanto, também podem deixar perguntas na caixa de comentários do Flash do Sporting Atalanta. Tal como podem depois, na quinta-feira, deixar no Flash do Benfica Rangers e no Flash do Futebol de Verdade. E podem, na sexta-feira, deixar na edição, na live do Futebol de Verdade desse dia ou na emissão gravada do Futebol de Verdade desse dia. Portanto, podem sempre deixar perguntas e eu, no final, quando fizer a próxima edição de Q&A, vou recuperar todas as que ficaram para trás e escolho uma para apresentar aqui. Para terem a certeza que não falham, aquilo que podem fazer é inscreverem-se no canal. Não pagam nada, a não ser que queiram ser membros premium do clube do canal, e isso tem também as suas vantagens, estão lá descritas. Mas para se inscreverem no canal, aquilo que podem fazer é seguir este link e clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, é gratuito, não se paga. Se clicarem depois também em cima do sino para ativarem as notificações, garantem que serão avisados pelo YouTube sempre que houver novos conteúdos por aqui no meu canal de YouTube. Portanto, deem lá um salto, passem a integrar esta comunidade de quem gosta de falar de futebol de verdade. Muito bem, vamos então à primeira pergunta para hoje. Ela já está aí à vossa frente. É a pergunta que foi deixada aqui mesmo no canal de YouTube, numa das últimas edições do programa. Foi deixada pelo António Brandão. Muito obrigado, António, pela sua pergunta. E o António deixou a seguinte questão. Deixo aqui uma questão para amanhã. Mesmo quando ganha aos rivais, e Schmidt nem tinha um registro negativo até esta semana, parece que o Benfica nunca domina completamente o adversário. Tirando a segunda parte da Supertaça frente ao Futebol Clube do Porto, conta com momentos individuais, sorte, complacência ou incompetência do adversário para ganhar ou empatar. A mim parece-me que isto talvez resulte de nunca agarrar o meio-campo. Dada a falta de opções para a lateral, não poderia o Benfica optar por um 3-4-3 de forma a ter um meio-campo mais robusto? Bem sei que a meio da época é quase impossível fazer a mudança, mas visto que Juracek e Bernat cedo se viram fora das opções, não poderia Schmidt ter optado por este esquema? Hipoteticamente, como é que o Benfica poderia alinhar nessa formação? Muito obrigado, António, pela sua questão. Deixe-me só dizer-lhe que o Schmidt, a meio da época, chegou a fazer alguns jogos em 3-4-3. Aliás, a vitória contra o Sporting na Luz, 2-1, num jogo em que teve na mesma todos esses sintomas que identifica aqui, nunca dominou, acabou por ganhar devido a alguma felicidade, alguma complacência do adversário, também ao facto de ter ficado em vantagem numérica nos últimos 30 e tal, 40 minutos de jogo, mas abordou esse jogo em 3-4-3. Portanto, houve ali um período no meio da época em que Schmidt testou o 3-4-3. Depois não ficou satisfeito, eu acho que fez bem, porque não me parece que os jogadores do Benfica ou que o plantel do Benfica seja o mais indicado para este sistema. No entanto, vou esforçar-me, vou dar o meu melhor para tentar fazer aqui uma equipa do Benfica em 3-4-3 para o satisfazer. Mas a questão aqui, e indo diretamente ao seu argumentário, é que o Benfica se nunca domina verdadeiramente os adversários, isso não tem que ver com o sistema de tático que a equipa utiliza. As pessoas tendem muitas vezes a achar que o 4-3-3 é um sistema ofensivo, o 3-4-3 é um sistema defensivo, ou o 4-4-2 é um sistema... Os sistemas podem ser uma coisa e o seu contrário, dependendo da forma como eles forem interpretados. E é aí que entra a questão do modelo. O fundamental para definir aquilo que é uma equipa não é tanto o seu sistema de jogo, mas é muito mais o seu modelo de jogo. E muitas vezes também vemos as pessoas a dizerem, bom, este modelo de 3-4-3... Não, aí as pessoas estão a enganá-lo. Porquê? Porque uma coisa é o sistema é, enfim... E hoje em dia até já temos muitas equipas a utilizar multiestruturas. É o caso, por exemplo, da seleção portuguesa. A seleção portuguesa joga com uma multiestrutura. Porquê? Porque ataca em 3-2-5 e defende em 4-4-2. Portanto, é porque há jogadores que, e no caso da seleção portuguesa, isso nota-se com a passagem de um dos defesas laterais no momento defensivo, pode ser o Cancelo, pode ser o Dalot, para a posição de médio centro no momento ofensivo. É uma coisa que o Manchester City também faz, o Sporting também chegou a fazer, neste momento já não faz, não faz tanto, pelo menos, porque entretanto estabilizou na sua saída a 3, mas isso é o sistema, é a disposição dos jogadores em campo, é muito variável entre momento defensivo e momento ofensivo, e de facto não é isso que define aquilo que é a identidade de uma equipa. O que define a identidade de uma equipa é o seu modelo. E o que é o modelo? O modelo é o comportamento que a equipa tem, que os jogadores têm nos diversos momentos do jogo. E quais são os momentos do jogo? Organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva, transição ofensiva e, enfim, bolas paradas, é o chamado quinto momento do jogo, que não conta aqui para a definição do modelo. E como é que as equipas podem variar ou fazer variar a sua identidade de acordo com aquilo que é o seu modelo? Muito bem, vamos imaginar. Uma equipa que, em organização defensiva, pausa o jogo, mete muita gente na frente, tenta combinações de pé para pé, trocas de bola rápidas, depois, quando entra no último terço, mas entra claramente em organização defensiva, uma equipa que, em transição ofensiva, opta por, lá está, fazer a tal pausa, esperar que o adversário se posicione para depois o poder atacar também de forma perfeitamente organizada, é diferente de uma equipa que faz mais gala da utilização dos momentos de transição. E o que é uma equipa que faz mais gala da utilização dos momentos de transição? É uma equipa que, no momento em que recupera a bola, imediatamente dispara e procura transformar esse momento de transição em momento de ataque rápido ou de contra-ataque. É uma equipa que, no momento em que perde a bola, lá está o momento de transição defensiva, em que transita do momento em que está a atacar para o momento em que está a defender, é uma equipa que tenta imediatamente abafar o adversário, mas também pode fazer de outra maneira, pode imediatamente baixar e proteger a sua área. Portanto, é aí que se define aquilo que é o ADN de uma equipa. Não é tanto se joga em 4-3-3, porque um 4-3-3 pode ser um sistema super ofensivo, se tiver extremos abertos, médios ofensivos, se for para cima do adversário, se optar por alargar o campo no momento em que está com a bola e tentar as tais combinações no último terço, como pode ser uma equipa que é super defensiva, se, imaginemos, os extremos arriscarem pouco, se muitas vezes baixarem para fechar os corredores laterais, puderem até defender por fora dos defesas laterais. Esse 4-3-3 pode muitas vezes transformar-se até num 6-3-1 e, portanto, já é uma coisa completamente diferente. É aí que se define. E agora vamos olhar para o Benfica. O que é o Benfica? O Benfica é, sobretudo, e com Schmidt, aliás, a escola de Roger Schmidt é a escola do Gegenpressing, da chamada contra-transição. O nome já explica muita coisa. O sucesso do Benfica na época passada justificava-se muito, e eu já o disse aqui várias vezes, não tanto por uma capacidade extraordinária de meter pressão alta, que eu acho que o Benfica nunca teve essa capacidade, e por aqui distingo desde já o momento de organização do momento de transição. Só o Benfica no momento de organização, vamos imaginar, o adversário tem um pontapé de baliza. Como é que se posiciona a equipa do Benfica? É forte nesse momento de pressão? Não é. Nunca foi. Já na época passada não era. Agora, era extraordinariamente forte no momento de transição. E aí sim fazia a chamada contra-transição. Gegenpressing, contra-pressing. Era aí que a equipa do Benfica era mais forte. E era mais forte, sobretudo, pela forma como atacava. Porque o jogo é só um. Isto não é assim, ah, agora vamos atacar, agora para o tempo, agora vamos defender. Não, isso é no futsal ou no handball, em que há descontos de tempo e as coisas, e entra uma equipa para atacar e entra outra equipa para defender. No futebol não é assim. No futebol, os momentos encadeiam-se uns nos outros. E, portanto, o que é que acontece, o que é que acontecia na época passada com a equipa do Benfica? A equipa do Benfica, eu já faço aqui tantas vezes o sinal da cruz, que parece isto é quase um programa religioso. Mas dividamos o campo em quatro quadrantes. Portanto, temos a linha de meio campo e façamos aqui depois também uma divisão ao meio. O Benfica, geralmente, atacava com a equipa muito junta. Fazia campo grande no momento de saída de bola, mas quando entrava no meio campo ofensivo, geralmente se a bola estava, vamos imaginar, no quadrante ofensivo direito, estavam lá, nesse retângulo, o ponta-de-lança, os três apoiantes do ponta-de-lança, do seu 4-2-3-1, porquê? Porque o extremo direito ou o atacante direito encostava na linha, o atacante central aproximava-se dele, o atacante esquerdo estava mais ou menos no meio do campo, estavam os dois médios também, que se aproximavam para dar linhas de passe em apoio, e estava, pelo menos, o defesa lateral desse lado. Às vezes até podia estar o defesa central desse lado também, mas pelo menos 7 jogadores estavam naquele quadrante. Ora, o que é que isto gerava? No momento em que a equipa perdia a bola, havia 7 jogadores nas imediações. E, sendo que esses 7 jogadores eram jogadores que tinham uma capacidade defensiva grande. Era o Gonçalo Ramos, era o Orsnes, que era um dos jogadores da linha da frente. Apesar de tudo, era o João Mário, não era o Di Maria. Era o Florentino, era o Enzo Fernandes. Portanto, era uma equipa que, nesse momento em que perdia a bola, fazia muito bem a tal contra-transição. E era muito forte, sobretudo, nesses momentos de contra-transição. Em momento ofensivo, o Benfica tem tudo a ganhar, tendo um jogador como o Rafa, que acelera como poucos no espaço entre linhas, em que esse espaço seja maior. Ora, quando é que o espaço entre as linhas do adversário é maior? Se responderam, é no momento em que o adversário está a preparar-se para atacar, mas perde a bola, acertaram. Portanto, mais uma razão para o Benfica explorar, sobretudo, esses momentos de contra-transição. O adversário está a abrir, está a fazer campo grande, está a tentar aumentar o espaço para poder atacar, perde a bola e aí há espaço entre as suas linhas. Ora, quem é que aproveita bem esse espaço entre as linhas? O Rafa, certíssimo. Portanto, esse é o ADN do Benfica. É uma equipa, sobretudo, de contra-transição, de campo aberto, de espaços largos. É uma equipa que sofre mais se tiver que jogar, sobretudo, em organização, tanto defensiva como ofensiva. E aí, parece-me a mim, é que está a justificação para aquilo que o António estava a dizer, que é o facto do Benfica não ser uma equipa que domine claramente os adversários. Não, o Benfica é uma equipa que tenta explorar ao máximo os momentos de transição. E por isso mesmo é uma equipa muito forte, sobretudo, ou era, este ano é menos, em momentos de contra-ataque e de ataque rápido que se sucediam à tal transição. Que é exatamente o contrário de uma equipa que está instalada no meio-campo adversário, que aproveita sobretudo os momentos de ataque organizado. Embora, atenção, com Grimaldo, com o Neres, com o Enzo Fernandes, fosse uma equipa forte também em ataque organizado. E perdeu um bocadinho disso esta época. Porquê? Porque não tem a mesma qualidade em termos de criação, desde zonas mais recuadas, e isso tem vindo a notar-se também na forma como a equipa tem mais dificuldades para o seu ataque organizado. Não me esqueci da pergunta e do pedido que me fez. Tento lá aí dispor a equipa do Benfica em 3-4-3. Vamos a isso. Guarda-redes, Trubin. Três centrais. Portanto, para jogar com três centrais, eu diria, neste momento, António Silva, Otamendi e Morato, embora me pareça que o Tomás Araújo está cada vez mais a ganhar ali alguma preponderância e o rendimento do Otamendi nas últimas semanas tem sido fraco. Vamos a ver como é que as coisas evoluem por aí. Depois, ala direito, Bá. Ala esquerdo, tendo em conta os jogadores que há, tem que ser Carreras. Não sei se o Jurasek poderia ser um jogador para aí ou não. E vamos agora pensar em um par de médios que possa funcionar nesta lógica. E aqui eu diria sempre João Neves. Embora me pareça ainda aqui que os médios do Benfica não são absolutamente complementares. Porquê? Porque eu acho que, e já disse isto aqui várias vezes, João Neves e Florentino é curto do ponto de vista ofensivo, João Neves e Coxo é curto do ponto de vista defensivo. Mas tendo em conta que o Benfica estava com três centrais, poderia imaginar aqui o meio-campo a jogar com João Neves e Coxo. E depois, três homens na frente, então aí já me parece que sim, a jogarem até mais por dentro, Di Maria na direita, eventualmente o Orsnes a partir do lado esquerdo, embora me pareça que neste sistema o Orsnes seria mais jogador para meio campo, e se calhar... Entre o João Neves, Coxo e Orsnes, já teria que ficar apenas dois e sacrificar um para poder entrar um outro avançado que suportasse, eu acho que para este sistema, então aí sim, Artur Cabral como ponta de lança. Parece-me que esta seria a forma de dispor o Benfica no tal 3-4-3 que o António gostaria de ver. Bom, em relação à situação do Benfica e de Roger Schmidt, deixe-me só dizer-lhe que escrevi hoje de manhã no último passo o texto fica aqui para quem o quiser ler. Tem um bocadinho a ver com aquela opinião que eu também já expressei aqui um bocadinho ontem. Eu não acho que seja bom para o Benfica neste momento a chicotada psicológica. Mas vamos ver como é que as coisas evoluem. Está lá tudo escrito no último passo de hoje. O último passo é a minha crónica diária que é entregue a todos os subscritores do meu Substack, tanto aos premium como aos gratuitos. E posto isto, passamos à segunda pergunta do Q&A de hoje, que é a pergunta que chega precisamente do meu servidor de Discord. E ela já está aí à vossa frente. Deixem-me só lembrar-vos que ao meu servidor de Discord acedem todos os subscritores premium do meu Substack que queiram fazê-lo. E vale a pena lá entrarem, porque há várias chat rooms, é uma tertúlia engraçada, onde se discute futebol, onde se discutem outras coisas e onde a malta geralmente está bem disposta. Bom, vamos lá. Pergunta veio do João Moraes. Muito obrigado, João, pela sua questão. Pergunto ao João o seguinte. Olá, António. Recentemente o Ruben Amorim tem falado cada vez mais sobre o cansaço dos jogadores do Sporting, ao que se vê claramente em campo nas partes finais dos jogos. Isso não é visto nas equipas do Futebol Clube do Porto nem do Benfica, que inclusivamente pouco mexe no 11 titular. É a forma de jogar do Sporting que leva a este desgaste elevado? E qual seria a solução para este problema até ao final da época? Muito obrigado. Obrigado eu, João, pela sua questão. Deixem-me só dizer-vos que se quiserem tornar-se subscritores premium do meu Substack, isso custa-vos 5€ por mês, ou 50€ por ano, se preferirem fazer uma subscrição anual e ganham 2 meses de borla por causa desse comprometimento mais duradouro com o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média, têm acesso ao meu servidor de Discord, ao meu canal de Telegram, a todos os textos do arquivo do meu Substack, às publicações que eu for fazendo, que são exclusivas para subscritores premium, e elas vão saindo com alguma regularidade, e ainda às edições do Futebol de Verdade Flash, logo no dia dos jogos. Há sempre um comentário de cerca de 15 minutos a todos os jogos que contam para títulos do nosso futebol. O link fica aqui para poderem lá um salto. Aproveitem, parece-me até inclusive que o Substack neste momento tem ali uma ferramenta nova através da app. Tem que ser através da app. Se não têm ainda a app do Substack, é uma questão de a instalarem nos vossos telemóveis. E parece-me, fiquei a perceber isso no outro dia, estas coisas às vezes surpreendem-me, que através da app, quem quiser pode ter direito a uma borla, que é uma coisa extraordinária. Isto é, dá para escolher um texto, uma coisa que vocês queiram muito ler, mas que não possam porque está dentro do plano premium e vocês não sabem muito bem, será que vale a pena subscrever o premium 5€ por mês, começam a fazer as contas aos pastéis de nata e aos cafés que deixam de comer e de beber por causa desses 5€ ao final do mês acabam por não subscrever. Pois muito bem, já vos disse, através da app, deem lá um salto, instalem a app, vão ao meu Substack e têm acesso a um texto que podem escolher. Escolham aquilo que querem mesmo ler sem pagar e conseguem fazê-lo através da app e depois então aí também ter uma opinião um bocadinho mais informada sobre se vale ou não vale a pena fazer a subscrição com todas as vantagens que ela também depois vos traz. Volto a dizer, são 5€ por mês ou 50€ por ano e a satisfação de apoiar o jornalismo independente dos grandes grupos de média. Porque sem clientes não há serviço. Isso é a coisa mais segura que podem ter na vossa vida. Quer no jornalismo, quer seja naquilo que for. Se não houver clientes para táxis, deixa de haver taxistas. Se não houver clientes para jornalismo, deixa de haver jornalistas. Isto é tão simples quanto isso e não é preciso saber mais do que somar 2 mais 2 para o compreender. Vamos à pergunta, porque o tempo também está a avançar. E a pergunta do João tinha que ver, eu vou olhar aqui outra vez para ela, com o cansaço da equipa do Sporting. Tem toda a razão, João. Tem-se visto isso nos jogos do Sporting. Eu acho até que mais do que cansaço tem sido alguma intranquilidade, alguma ansiedade, sobretudo se os jogos não estão resolvidos. E isso não pode ter que ver com utilização. Porque eu ainda ontem, creio eu, chamei a atenção para isso precisamente no texto do Último Passo. O jogador do Sporting com mais minutos de competição a esta época é Victor Gyökeres, tem 2.877 minutos de competição, toda a gente diz, de competição pelo clube. Depois tem mais uns quantos pela seleção, mas aí a coisa equilibra entre os jogadores do Sporting e os das outras equipas. Vamos à equipa do Benfica. E há 8 jogadores com mais minutos de utilização do que o Gyökeres. Frederik Horsens, 3.516. São mais 623, 33, 40, 40 e, 39, 649 minutos. Rafa, 3.649 minutos. Atenção, pessoal. São quase 7 jogos inteiros. São mais de 7 jogos inteiros. Portanto, imagina o Gyökeres, põe-lhe mais 7 jogos em cima e tem o Horsens. Portanto, se o Gyökeres estivesse cansado, o Horsens tinha razões para estar mais cansado ainda. Rafa, 3.437 minutos. Otamendi, 3.383. António Silva, 3.233. João Neves, 3.218. Trubin, 3.150. Di Maria, 2.903. E João Mário, 2.902. Isto são números do 00. Portanto, fui ao 00 retirá-los e todos eles têm, estes 8, têm mais minutos de competição pelo Benfica esta época do que têm Gyökeres pelo Sporting esta época. Portanto, meus amigos, como é? Porque é que os jogadores do Sporting estão cansados? E os do Benfica não aparentam estar tão cansados, embora estejam atrás no campeonato, portanto também não é propriamente um bom sinal. Eu acho que sim, quando me diz que, de facto, o modelo de jogo do Sporting é mais exigente do ponto de vista físico. E acho que é. O Sporting joga com apenas 2 homens no meio-campo, abusa dos sprints do seu ponta-de-lança, pede aos avançados interiores que façam muita movimentação, hora de ruptura, hora de desmarcação de apoio nas entrelinhas. Os alas têm sempre uma grande amplitude porque têm que fazer todo o seu corredor e, se calhar, só mesmo os centrais é que têm um bocadinho menos de exigência, embora aquela questão de que eu vos falei há bocado, dos centrais exteriores se transformarem em laterais num momento ofensivo, seja cada vez mais visível e, sobretudo, em jogos contra adversários menos problemáticos, isso acontece. Ainda se viu agora, no jogo contra o Farense, que o grande segredo do Sporting para largar no início do jogo foi precisamente esse, que o central direito, na altura o Santos Juste, aparecia para criar 2 contra 1 juntamente com o Gaio, ou 3 contra 2 juntamente com o Gaio e o Edwards face ao defesa lateral e ao extremo da equipa do Farense, e o central esquerdo, o Mateus Reis, fazia a mesma coisa juntamente com o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos face ao central e ao lateral e ao extremo da equipa, daquele lado da equipa do Farense. Portanto, também os centrais têm um papel particularmente exigente. Portanto, parece-me que sim, que o modelo do Sporting, o sistema, e neste caso podemos falar tanto do modelo como do sistema. Porquê? Do sistema porque tem a ver com o posicionamento dos jogadores. Do modelo que tem a ver com os comportamentos, por exemplo, pressionantes, a forma como pressiona a equipa adversária, a forma como se exige mais vai-vem aos jogadores dentro daquele sistema, são mais exigentes do que os comportamentos do modelo e do sistema do Benfica, do Roger Schmidt, esta época. Portanto, aí há uma questão. Mas eu acho que a questão fundamental não é essa. Até porque acho, enfim, isto aqui é um achismo como outro qualquer, que a questão fundamental está aqui. É uma questão mental. É uma questão de ansiedade, de nervosismo, e isso acaba por cansar também. Acho que, da mesma forma, por exemplo, se recordam do jogo em Vila do Conde contra o Rio Ave, que a equipa do Sporting se deixou influenciar por aquele discurso de e tal, se estiver a chover muito, se o relvado estiver impraticável, a equipa vai passar a jogar um futebol mais longo, há um plano B desenhado para este jogo e tal, e depois estava a chover, de facto, mas o relvado estava em belíssimas condições e o Sporting acabou por não jogar o seu futebol para usar esse tal plano B, porque se deixou condicionar por esse discurso, e acho que neste momento muita gente está, dentro daquele plantel, está a deixar-se condicionar mencionar pelo discurso do ai, 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 que isto vai ser muito complicado, porque este ciclo é terrível, porque há muitos jogos, porque o plantel é mais curto do que os dos adversários, quando acabamos de ver que mesmo tendo um plantel mais extenso, o Benfica faz um uso muito mais intenso dos seus jogadores, ou muito mais intensivo dos seus jogadores do que faz o Sporting, que os roda mais, e há muita gente que se está a deixar condicionar por esse discurso, que é um discurso de ai que difícil que isto está a ser, ai que complicado que isto vai ser daqui para a frente, ainda vai ser pior, isto vai ser muito tramado, isto vai ser, e então aí aquilo começa a jogar dentro da cabeça e começa a criar ainda um excesso de dificuldades maior. Eu acho que, e por isso volto a dizer, o jogo, estes dois jogos são fundamentais para aquilo que é o futuro da época do Sporting. O jogo com a Atalanta, por ser um jogo que pode implicar um ganho de confiança ou não, ou um ganho de desconfiança, e o jogo com o Arouca, por ser, antes da deslocação ao Dragão, a última deslocação complicada que o Sporting tem esta época. Porque depois já não vai jogar fora de casa com os primeiros. Já jogou em Braga, já jogou em Guimarães, já jogou na Luz, já jogou em Moreira de Cónegos. Enfim, terá o jogo ainda no Famalicão, mas pronto, este Arouca neste momento está, e estamos a falar das equipas que estão ali nos primeiros 5, 6 lugares, já o Sporting as visitou todas, com exceção do Futebol Clube do Porto. Perdão. Peço desculpa, mas isto não está fácil aqui para o lado da garganta. Bom, está respondida à pergunta do João. Queria agradecer-vos a todos por terem estado aí. Lembrar-vos que podem deixar perguntas na caixa de comentários e que amanhã não há futebol de verdade, mas há flash. Amanhã, final do dia, os subscritores premium do meu Substack vão receber os 15 minutos de comentário ao Sporting Atalanta e o Futebol de Verdade volta na quinta-feira às 18 horas para mais uma edição. Até lá.
Futebol de Verdade.